ordem recurso ordinário número 675, dígito 37, 675, dígito 37, relatora desembargadora Wanda Maria Ferreira Lustosa, recorrente Companhia de Saneamento de Alagoas Casal, recorridos são Genivaldo dos Santos e a reclamada principal, MC Construções Limitada. Prescrição de sustentação oral pela litisconsorte recorrente, advogado Fernando Carlos Araújo de Paiva, é o 18 da ordem.
Eu estou conhecendo e negando provimento ao recurso ordinário pela litisconsorte.
Responsabilidade subsidiária só.
É, subsidiária, excelência. Tem só um fato diferente, porque renova as saudações anteriores, eu vou bem breve, doutor Pedro, até em homenagem aos estudantes que nos assistem. A matéria diz respeito, doutora Van, tocatão, doutor Pedro, é uma responsabilidade subsidiária da Casal, acolhida pelo juiz ACOR, sob a égide da súmula 331 do TST, inciso 4º. No V da Casal, a matéria diz respeito ao OJ 91, contrato de empreitada. E nos autos há um fato diferente, que a coisa julgada ela não é extraída de uma decisão, mas sim de um acordo não cumprido. E a execução se dirige à Casal, onde lá no acordo não cumprido estabelecia-se uma cláusula de que haveria de se provar após essa rescisão. Como não houve prova, o nosso recurso de desfeito a contrato de empreitada, o reclamante na audiência de instrução não colheu depoimento e não se manifestou sobre as arguições da contestação, entende a empresa recorrente aqui, Casal, que a coisa julgada egressa de acordo não cumprido, quando a reclamada principal celebrou acordo com o reclamante. E deste acordo deixou de cumprir a partir da terceira parcela, que haveria de ser, em razão da própria coisa julgada egressa do acordo não cumprido, se provar, de se concluir a instrução processual com prova quanto à atividade relacionada à súmula 331, inciso 4º, ou seja, a utilização de mão de obra em atividade fim da companhia. No caso concreto, no entender da Casal, a prestação de serviço realizada pela empresa contratada, empresa de engenharia, e, ao fim e ao cabo, pelo reclamante, diz respeito à atividade meio, atividade relacionada à escavação de valas, ampliação de redes, instalação de aeródromos, que não diz respeito à atividade fim da Casal, que, no caso, se vincula à distribuição, coleta e distribuição de água. Então, por esse aspecto, entendo que a sentença deva ser reformada para aplicando o entendimento da OJ 91, se tratando dos contratos de empreitada, excluir a responsabilidade subsidiária, permanecendo o ônus pelo pagamento do processo, em razão da reclamada principal, como assinalado no acordo celebrado pela mesma com o reclamante. São as razões da empresa aqui recorrente Casal, que pugna pela reforma do julgado, no que diz respeito ao direcionamento da execução à sua responsabilidade subsidiária. Obrigado, excelências.
Pois bem, doutor Fernando, como sempre, fez aí uma síntese da demanda, mas nós, a nosso sentir, entendemos sem razão, porque na inicial o autor alega que foi contratado pela reclamada principal em 1/7/2014, continua com o contrato ativo, inclusive, para exercer a função de encanador. Esclarece que sempre desempenhou suas funções para a litisconsorte Casal. Em sede de defesa, a reclamada afirma que o reclamante nunca foi seu empregado, e sim da reclamada principal, porém admitiu a celebração de contratos de empreitadas com a primeira reclamada. Por conseguinte, a Casal assumiu a posição de tomadora de serviços na medida em que formalizou com a reclamada principal, MC Construções Limitada, diversos contratos de empreitadas, cujos objetos constituíram no contrato número 20/2014. execução dos serviços de ligação domiciliares de água da unidade da cidade de Maceió, Alagoas, lote 1, unidade de negócios Jaraguá. Indico os IDs aqui. Contrato número 43 de 2015, 2014, 2015, contratação de empresa de engenharia para os serviços de localização, de vazamento e manutenção das redes de distribuição de água, ligações domiciliares em Maceió, na unidade de Jaraguá, indico os IDs. Contrato número 9 de 2018, contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de ampliações e extensões de rede de abastecimento de água na cidade de Maceió, no âmbito da unidade de negócios de Jaraguá. Indico mais uma vez os IDs 1, 2, 3, 4, 5 e o contrato 102 de 2018, empresa de engenharia especializada para executar serviços de implantação, substituição e remanejamento de hidrômetros na cidade de Maceió, também indicando aqui os IDs. Analisando-se os objetos dos contratos mencionados, como bem decidiu o juiz de primeiro grau, não há dúvida de que se trata de serviços ligados à atividade fim da empresa contratante e não à atividade meio, e que revela típica terceirização de serviços e não contratação por obra certa, como alega a litisconsorte, afastando assim a aplicação do entendimento consubstanciado no, no, na OJ 191 da SDI 1 do TST. Corroborando com os argumentos expostos, registre-se que esta turma, por unanimidade em processo semelhante envolvendo essas mesmas reclamadas, e cito aqui o processo número 420, traço 8 de 2019, da lavra do desembargador Pedro Inácio, reconheceu que a reclamada principal, MC Construções, prestava serviços vinculados à atividade fim da litisconsorte e, em consequência, a Casal atuou como tomadora de serviços em relação à primeira reclamada. Importante salientar que sempre que foram juntados aos presen na presente ação os mesmos contratos do processo citados, quais sejam o 43 e o 9, 2015 e 2018, respectivamente. E sendo assim, passa-se à análise da conduta patronal, na qual concerne a existência da responsabilidade subsidiária. Daí traço toda a nossa fundamentação para argumentar com a responsabilidade e aplicação, a responsável subsidiária e aplicação da súmula 331, como reconhecido já no, na primeira instância. A ressalva da Suprema Corte foi sobre a aplicação da forma irrestrita do inciso 4º da súmula 331, isto é, sem o exame da conduta culposa da administração pública direta ou indireta. Em observância ao decidido pelo Tribunal Superior do Trabalho, na verdade, não o Supremo, em observância ao decidido pelo Supremo Tribunal, o TST alterou em 2011 a redação do inciso 4º da súmula 331 do TST, incluindo os incisos 5º e 6º ao verbete, e consagrando a possibilidade dos entes integrantes da administração pública direta e indireta responderem subsidiariamente nas mesmas condições do item 4, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei 8666, de 21 de 6 de 93, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. Então, passo aqui a apreciar os artigos 56, 58 e 67 da Lei 8666, trago jurisprudência, e nesse sentido, a litisconsorte, ora recorrente, não demonstrou a fiscalização regular e minuciosa do adimplemento da obrigação trabalhista da primeira ré em relação aos seus empregados, especificamente do que tange a reclamante. quanto à aplicação do artigo 8º, parágrafo 2º da CLT e do artigo 77 da Lei 13.303, de 2016, suscitada em sede de recurso ordinário, percebe-se que claramente que a reclamada inova ao suscitar a presente tese defensiva. Neste sentido, observe-se que não houve, não trouxe junto com a defesa, muito menos no bojo da instrução, qualquer argumentação referente à matéria aqui invocada. Portanto, a tese jurídica chamada não fizera parte da litis contestatio, pretendendo a recorrente inovar em sede recursal, em que esteja presente uma das hipótese abstratamente prevista no artigo 303, inciso 1 e 2 do CPC. Assim sendo, tese totalmente inovadora, restando inaceitável sua veiculação nesta fase processual sob a ótica da ordem instrumental vigente, porque no recurso só podem ser apreciadas matérias já manifestadas na fase de conhecimento sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio da ampla defesa. Resta necessária a defesa da incolumidade dos artigos 141, 342, inciso 1 a 3, 1013, parágrafo 1º do CPC, e 5º, 5 e 50 da Constituição Federal. De todo o exposto, incide o dever de reparar a administração, porquanto caracterizada sua omissão ou negligência no dever de fiscalizar a execução contratual da empresa prestadora de serviço contratada por meio de termo de parceria, permitindo que essa empresa que lhe prestou serviço causasse lesão ao direito do trabalhador. Sendo assim, mantém-se a responsabilidade subsidiária da litisconsorte quanto aos créditos ora deferido na decisão de origem. Conheço e necromente ao recurso. É como voto.
Acompanho a senhora relatora, doutor Catão.
Na íntegra.
Muito bem. Próximo. Unanimidade.
O próximo é o 23 da ordem.